Boa noite a todos. Invocando a bênção e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemó dá início aos trabalhos à 19ª legislatura do 4º ano legislativo da 19ª legislatura às 17h30. De acordo com o registro de presença na SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço, segundo secretário, que realize a votação da ata de número 20, de 3/6/2024. Consulta o plenário sobre a dispensa da mesma.
Está em votação a ata número 20, de 3/6/2024. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, presidente.
Ata aprovada, solicito o segundo secretário que faça a leitura dos documentos recebidos. Peço à Secretaria Legislativa que exija presença do nobre professor Adriel e do vereador Bruno Leite e do vereador Alexandre Pinheiro.
Boa noite a todos. Projetos, projeto de lei ordinária número 69 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Montemor e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 70, de 2024, da vereadora Camila Ellen. Ah, é. Presidente, o prefeito executivo pediu urgência desse projeto.
Consulta os vereadores, o executivo pediu urgência do projeto. Consulta os vereadores, aceito.
Projeto de Lei Ordinária número 70, de 2024, da vereadora Camila Ellen. Dispõe sobre a denominação da praça no Jardim Nova Alvorada, na rua Sebastião Moura, Montemor, SP, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 71, de 2024, da vereadora Valda Farmácia, que institui no calendário oficial do município de Montemor a Semana Municipal do Brincar. Projeto de Lei Ordinária número 72, de 2024, da vereadora Valda Farmácia, que dispõe sobre a denominação da Rua 16 do loteamento Jardim Vila Rica, Montemor, SP. Projeto de Lei Ordinária número 73, de 2024, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, conforme disposto na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e na medida provisória de 1.162, de 14 de fevereiro de 2023. E também nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da outras providências. Pedido de urgência do Executivo, presidente.
Consulto os novos vereadores sobre o pedido de urgência do Executivo. Aceito.
Projeto de Lei Ordinária número 74 de 2024, da vereadora Valda Farmácia, que dispõe sobre a denominação da Rua 5 do loteamento Jardim Montana, Residência Montemor, SP. Projeto de Lei Ordinária número 75 de 2024, da vereadora Valda Farmácia, que institui no calendário oficial do município de Montemor o Dia do Turismo. Projeto de Lei Ordinária número 76 de 2024, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil no orçamento programa para 2024 e dá outras providências. Com urgência também, presidente.
Consulta os novos vereadores sobre o pedido de urgência do Executivo. Aceito.
Projeto de Lei Ordinária número 77 de 2024, do Poder Executivo. Institui o programa Adote uma Praça por meio da cooperação técnica. Com urgência também, presidente.
Consulto os novos vereadores sobre a urgência do Executivo. Aceito.
Projeto de Lei Ordinária número 78 de 2024, de autoria do vereador professor Adriel. Dispõe sobre a denominação da Rua 9 do Jardim Colina 2, Montemor, SP, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 79, de 2024, da vereadora Valda Farmácia, que dispõe sobre a denominação da Rua 17 do loteamento Vila Rica, Montemor, SP. Projeto de resolução número 2 de 2024 da mesa diretora. Define os critérios de atuação do serviço de ouvidoria e transparência no âmbito da Câmara Municipal de Montemor, nos termos das leis federais número 12.527 de 18 de novembro de 2011 e número 13.460 de 26 de junho de 2017. Projeto de resolução número 3 de 2024 da mesa diretora. Dispõe sobre o intercâmbio e a cooperação técnico-científica entre a Câmara Municipal de Montemor e a Associação Brasileira das Escolas de Legislativo e de Contas, ABEL. Documentos lidos, presidente.
Temos um total de 6 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura da mesa.
Indicação número 434, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a execução de limpeza do bueiro localizado na rua Antônio Duílio Marini, em frente ao número 288 do Jardim São José. Indicação número 435, do vereador professor Adriel, indica ao Poder Executivo que seja feita uma ponte que interliga os bairros Jardim Nova Alvorada com o Parque Residencial São Clemente. Indicação número 436, do vereador Alexandre Pinheiro, indica ao Poder Executivo realizar a limpeza do córrego localizado na Praça da Bíblia Sagrada, entre as ruas Alice Pereira da Cruz e Pastor Manuel Leones Gomes Pereira, no bairro Jardim Paulista. Indicação número 437, do vereador Alexandre Pinheiro, indica ao Poder Executivo desentupir as manilhas de águas fluviais instaladas entre os bairros Jardim Alvorada e Recanto dos Palmares. Indicação número 438, do vereador Alexandre Pinheiro, indica ao Poder Executivo a fiscalização e notificação ao proprietário do terreno baldio localizado na rua Jacinta Ferreira da Silva, número 393, Jardim Alvorada. Indicação número 439, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo a limpeza de viela na rua Maria de Lourdes Santos para a rua João Paulo Rodrigues de Lima, no Jardim Nova Alvorada. Indicações lidas, presidente.
Obrigado, novo vereador professor Fio. Uso da palavra aos vereadores inscritos para falar no expediente. Com a palavra, novo vereador Pavão da Academia.
Boa noite a todos, nobres colegas, mesa diretora, público que aqui nos assiste, pessoal das redes sociais também. Primeiramente, sempre, não podemos deixar de agradecer a Deus por mais um dia estarmos aqui com vida e saúde, que é o mais importante de tudo, devido às enfermidades que vem acontecendo em nosso mundo. Primeiramente aqui, falar a respeito dos trabalhos dessa última semana, algumas demandas que eu já gostaria de antemão de agradecer, que foram cumpridas. O pessoal nos procurou a respeito de algumas árvores, se eles poderiam tá ali efetuando essa poda ou não. E de antemão já agradeço aqui que está presente o nosso secretário Rodrigues. Obrigado, Rodrigues. Ele deu todo o auxílio e essa poda foi feita. E o munícipe agradece muito pelo retorno. Também agradecer o pessoal da Secretaria de Saúde, em nome da Beth, que sempre nos apoia, ajudando a tirar dúvidas também de vários munícipes, pacientes que nos procuram. E a gente consegue atingir o objetivo do paciente e esclarecer as dúvidas para que sejam sanadas. Muito obrigado, Beth. Falando da rodada, tivemos as rodadas esportivas noturnas essa semana. Na quarta-feira, estivemos lá no campo municipal, onde jogou a equipe do Vila Nova, nossos amigos, parceiros, que ali estão lutando para atingir mais 3 pontos e se classificar para a Copinha, ou de repente ir até para mais uma final, né? Então, queria já parabenizar, eles jogaram na quarta-feira, jogaram ontem também. Já queria estender um abraço a todos da equipe, em nome da família Matos ali, o Tinha e todos eles, o Nino, entre outros, todos os atletas ali que deram o sangue no campo e comeram grama ali para conseguir o objetivo. Também a equipe dos Guerreiros, forte, próprio nome diz, né? Guerreiros. Jogaram também na quarta-feira e também jogaram ontem. Eles estão aí lutando para se manter na chave e, de repente, também se classificar para a Copinha e os demais jogos que ainda faltam para esse campeonato se findar. Também estivemos ontem pela manhã, Montemor, como a gente sempre está falando, está com muito esporte. Montemor está incentivando muito esporte. E não poderia também deixar de falar e mencionar aqui, devido a tudo que está acontecendo do esporte em nossa cidade, parabenizar a Secretaria de Esporte, na figura do nosso secretário João Vitor e os demais, Davi Leandro, Renato Pavanelli, todos que ali compõem a Secretaria, Marcos Vinícius. Montemor sediou mais uma etapa, a etapa Calangas de mountain bike, que ela aconteceu, a largada dela foi no Joaquinzão, ontem pela manhã estivemos lá, tinha muito ciclista inscrito, e eles cumpriram as provas aí de 60 quilômetros, 40 quilômetros, cada um na sua respectiva categoria, né? Pro, Start, entre outras. Então, Montemor sediando mais uma vez, mais uma etapa do Calangas, mais esporte para o nosso município. Não somente o futebol, entre outras áreas, mountain bike também. E o próximo domingo, Montemor vai estar tendo também a corrida, terceira corrida, Ação Solidária, NHL, requalificadora. Vai sair ali da Ayrton Senna, na frente da Academia Pavão, e será os 5 quilômetros, vários atletas inscritos também. Tem corredores da nossa cidade que vão participar. Já estender o abraço ao nosso corredor Linho Correria, nosso amigo parceiro, Wesley também, e agora a Laís, que entrou pro time de corrida também aí, representando Montemor, levando o nome de Montemor às demais cidades que tem os campeonatos e as competições. Ontem continuamos as rodadas com os meninos do Vila Nova Guerreiros no campo, que conseguiram êxito e somaram mais 3 pontos. E não poderia deixar de falar, hoje foi feito a licitação da tão sonhada arquibancada do Joaquinzão. Agora é correr atrás aí para o secretário dar essa ordem de serviço e a empresa poder já dar início a essas obras e o mais breve possível concluí-las para que todos possam ali desfrutar, ter um local mais aconchegante, se livrar do sol que está escaldante no domingo ou no sábado que tem jogos e aumentar mais o público que ali frequenta o Joaquinzão. Isso é muito bom para a nossa cidade. E também, pessoal, vai ter, eu vi os anúncios, vai ter a festa, acho que da cerveja ali também, começa nessa sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Já convidar toda a população para ali estar participando também. E no mais, deixo as portas do meu gabinete sempre abertas a todos para uma Montemor cada vez melhor. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Pavão. Peço à Secretaria Legislativa que registre a presença do novo vereador João Dubar. Próximo vereador inscrito, vereador Vitor Gabriel. Tem a palavra.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres vereadores. Quero agradecer aí a presença da Guarda Municipal. Guarda Municipal essa que sempre defendeu aí a nossa cidade, né, com unhas e dentes, né, e fazem aí um ótimo trabalho aí na cidade. Quero agradecer aí todos os servidores, né, em nome aí do Carlinho aí o nosso fotógrafo, né, sempre profissional, sempre atuante, que faz aí as nossas fotos aí, as nossas imagens. Agradecer a presença dos dois secretários, presença aí do Paranhão, né, e mandar um abraço de feliz aniversário para Sueli Olímpio, que faz aniversário hoje, o Fernando Ledo, o Fofão, que fez aniversário ontem, e a dona Solange também. A dona Solange trabalhou muito tempo ali na escola do Miguel Jalbuti, né, e fez o aniversário aí ontem. Eu vou, já está até no telão já, né, o Marcelo, eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente os dois secretários que estão aí, para, se tiver condições de transmitir para a secretaria responsável por essa situação aí, essa situação que acontece aí é ali no Santa Clara do Lago. Aí é lixo. Aí para vocês analisar as situações daquele bairro. E aí, como eu sei que quando a gente traz um vídeo desse, sempre tem um PSO, sempre tem um PSO que fala assim, não, está resolvido. Não, está tranquilo. PSO, só para traduzir, puxa saco oficial do prefeito. Só para traduzir, quem não conhece a linguagem. Isso daí é esgoto. Essa daí é a situação das ruas que eles têm lá. Lá no Santa Clara. Santa Clara é esse bairro que é abandonado pela cidade de Montemor. Que o pessoal fala, está fazendo a documentação, está isso, está aquilo. Se não consegue levar água potável para essas famílias, que tem aproximadamente aí 5 mil pessoas... Se não consegue levar água, que dirá a documentação. E olha que a documentação é fácil. Estive conversando com o secretário de habitação, coisa que aqui na cidade não tem.
Um tanque de roupa para lavar, um tambor ali vazio, que é a minha conserva. Ali na pia, ó, peguei 3 panelinhas que soltou um pouquinho. Aí quando solta um pouquinho, eu ponho para vir na máquina, ó, porque se eu ligar a máquina, ela queima, ó. Aí eu ponho aqui, ó, tá cheio de roupa lá dentro, ó. Tá vendo? Tem meu uniforme que é pra mim trabalhar amanhã ainda. E até agora eles não soltaram uma gota d'água. Desde ontem. Cheguei do serviço, 2 horas da tarde, não tem água, ó, aí, ó.
Essa água vem diretamente da caixa, tá vendo? Detalhe.
Presta atenção, o que que vai sair da mangueira aí, ó? Principalmente os PSO, tá? Olha lá, ó. Você beberia uma água dessa?
Diretamente da caixa da rua. Vou abrir a torneira aqui da igreja. Eu vim para a igreja e tem uns bichinhos se movimentando. Peguei água da torneira, viu? Peguei água da torneira e tem uns bichinhos se movimentando. E aqui, né, na igreja, a caixa d'água aqui do lado é a caixa que é destampada, né, ó.
Bom, eu gostaria que alguém pedisse a parte agora e falasse assim, ó, tá lá resolvendo, já vai resolver. Aí o silêncio paira no ar. Por quê? Não tem competência para resolver isso daí. Não tem equipe para resolver isso daí. Enquanto isso, os moradores daquele bairro tomam água com todo tipo de coisa. Não tem tratamento. Poderia vir o pessoal de São Sebastião e trazer essa água aqui para os nobres beber? Ou levar lá para o senhor prefeito, juntamente com os seus secretários, beber essa água? Aí eu queria ver se alguém ia beber essa água aí, que o pessoal bebe. Água com larva de mosquito, não sei se é da dengue, que eu não entendo. Aí aqui ninguém tem coragem de beber. Mas o pessoal lá é a única coisa que eles têm para beber, para matar a sede. É essa água. Não precisa nem ser técnico para você ver que é inapropriado para o consumo. Mas aí, né, como é que vai falar alguma coisa? Lá não tem voto? Como é que vai levar a melhoria para lá? As pessoas não votam aqui. Como é que vai colocar a imagem aí? Como é que vai debater, vai falar que vai levar, vai resolver o problema? Ninguém vota aqui de lá. Só que é um bairro de Montemor e lá tem pessoas. Se na cadeira de prefeito não tem ser humano, lá tem. Lá tem e está sofrendo com todos os tipos de situações. Água inapropriada. As ruas, tem lugar lá que não tem rua, é trio. Não vou nem falar na questão da dengue, né? Que está assolando aí o país inteiro. E aqui muito mais, porque não tem prevenção. Infelizmente, não adianta tampar o sol com a peneira. Eu gostaria que os nobres levassem esse apelo dos moradores lá do Santa Clara, levassem isso daí, para ver se as pessoas lá têm aí um pouco de sensibilidade e de responsabilidade e comecem a atender aquele bairro lá. Eu sei que é difícil, porque nem os bairros daqui mais próximos são atendidos. Nem os bairros aqui, próximo aqui, são atendidos. Que dirá lá no Santa Clara do Lago? Né? Que dirá lá no São Sebastião? Onde todo mundo fala, ah, tô lá, ele está fazendo isso, está fazendo que não sai do lugar. E aí a gente é taxado de ruim, porque você está mostrando a situação. Você está reivindicando, você está tentando, não é a representação que a gente faz, a gente tenta fazer a representação. Porque aí quando você chega aqui, você é taxado, vereador isso aqui, você tem que fazer o quê? Aplaudir o péssimo gestão, não tem nem como falar gestão do prefeito. O pessoal vê, caiu um rapaz de moto lá na ponte do Bacatão. A culpa é de quem? A culpa é do rapaz, né? Porque quando você chega aqui, você expõe essa situação, aí vem o defensor, PSO, e fala assim, não, o prefeito está fazendo, acaba a culpa sendo do morador. As mães dos autistas que não têm acolhimento nenhum, aí você chega aqui e o pessoal, não, tem sim, estão sendo atendidos, não tem remédio. Ô gente, pelo amor de Deus, né? No mais é isso, ia falar das vielas, se os nobres se puderem levar aí a reivindicação do descalçamento das vielas. Se conseguir, se não conseguir, a gente já sabe que não tem competência para isso mesmo, então a gente vai ficar pedindo sem levar.
Obrigado, vereador. Passo o trabalho da mesa ao nosso vice-presidente, vereador Beto Carvalho.
Boa noite. Com a palavra agora, vereador Altran.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais um dia de trabalho. Agradecer aos vereadores presentes aí, na mesa diretora, o nosso vereador Beto Carvalho, vereador Professor Fio, vereador Bi. Só quero relatar aí que a nossa Câmara Municipal, ela recebeu um certificado de parceria da juventude. Quero mostrar aqui para vocês, onde esse evento foi no Conex Cidades. Ó, tá aqui o certificado que a Câmara Municipal foi receber através dos nossos projetos feitos aqui na Câmara Municipal, do Parlamento Jovem, do Parlamento nas escolas, da nossa escola Elemó. Quero agradecer ao Márcio Ramos, quero agradecer toda a equipe da Elemó que faz parte desse projeto. Onde esse projeto partiu de iniciativa aí do nosso vereador Beto, vereador Alexandre Pinheiro, Quero agradecer todos os vereadores, inclusive os que estavam lá comigo, que estavam o vereador Paranhos, vereador Nelson Almeida, vereador Alexandre Pinheiro, vereador Bruno Leite e vereador Vitor Gabriel. Então, isso aqui é uma singela homenagem à nossa Câmara Municipal, através desses projetos de parlamento, através do jovem, trazer o jovem aqui na Câmara. Então, eu quero dar uma parte aqui ao nosso novo vereador Alexandre Pinheiro, que ele vai falar um pouco a respeito desse projeto aqui, onde fomos premiados com essa singela homenagem aí do governo do Estado.
Obrigado, presidente, pela parte. Boa noite a todos que estão conosco aqui pelas redes sociais. Presidente, esse é um certificado não só para a presidência, mas para toda a Casa Legislativa, né, que se sinta abraçado por esse reconhecimento. Uma ação que começou juntamente comigo, na presidência, o Beto também, que começou com uma reunião aqui com a ITEC no começo do nosso mandato. E um projeto que deu certo e hoje é a menina dos nossos olhos. É fazendo com que o jovem seja coadjuvante em relação à política. Ele tem aí a questão de participar, de conhecer o poder legislativo, de se inteirar ali. Então, o Parlamento Jovem e também os alunos visitam a Câmara. São dois projetos de cidadania que a Câmara promove, trazendo aí para os nossos jovens e as nossas crianças uma participação dentro da política, sentam aqui nas cadeiras dos vereadores, participam assiduamente em relação a essa questão. Todas as escolas, os nonos anos e aqueles, os ensinos médios que querem participar. E isso é fruto do trabalho da Câmara Municipal de Montemor, que envolve os vereadores e todos os servidores, é claro. Obrigado pela parte, presidente.
É isso aí, vereador. Só quero comentar que esse certificado não é para o presidente. Isso eu já falei no começo aqui. Então, o certificado da Câmara Municipal vai ficar aqui nos registros da Câmara Municipal, porque é um patrimônio da Câmara. Então, é um patrimônio de todos os vereadores que estão participando, é um patrimônio da população que fez a participação, que veio participar, dos alunos. Então, é um patrimônio de todos. A parte, vereador Beto.
Obrigado, presidente. Conforme o nobre vereador Alexandre Pinheiro falou ali, nós também... Na época, lá eu propus um projeto aqui, o Alexandre assinou junto com a gente, que é a Semana da Juventude, que é no mês de agosto. Né? A gente precisa, juntamente aí, vereador, presidente, dar uma cobradinha lá, porque eu ainda não vi ainda nenhuma ação direta, né? Mas está instituído também a Semana da Juventude aqui em Montemor no mês de agosto. Obrigado.
É isso aí, vereador. Então, está aqui o certificado, onde a gente foi lá pessoalmente receber. Então, quero agradecer a presença dos vereadores que esteve lá. E é isso aí, mais um projeto que deu certo e a gente vai continuar com esse projeto. Eu espero que a próxima legislatura que vem em 2025, que siga os passos dessa legislatura para ajudar o pessoal da juventude aí. Obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Retorno aos trabalhos da mesa, a presidência e a vereadora Altran.
Com a palavra, o novo vereador Paranhos.
Boa noite a todos, agradeço a Deus por mais essa oportunidade, gostaria de cumprimentar todos os presentes, através do diretor do Sindismor e a presidente Márcia e o senhor Adelício Paranhos, cumprimento toda a população de Montemor. Senhor presidente, mais uma vez, eu acho que a gente tem que dar uma ênfase nesse evento do Conexidades e também trazer para Montemor os ensinamentos que nós presenciamos lá. O tema central do Conexidades foi tragédias climáticas. Veja vocês, Conexidades se deu no município do Litoral Norte, o município de São Sebastião, que o nosso país inteiro presenciou e viu lá a tragédia climática do ano passado. Senhor presidente, e não tem como nós não parabenizar, agradecer e homenagear o ilustre senhor coronel André Porto Rodrigues. Ele nos mostrou através de vídeo e também através do que nós podemos presenciar lá a olho nu, o trabalho sensacional que o mesmo fez na reconstrução do município de São Sebastião, logo após aí os meses subsequentes à tragédia. Senhor presidente, o Coronel Porto, num discurso que foi de arrepiar, ele mostrou como a força da população pode ser bem utilizada, se coordenada de maneira profissional. A força da população, com os conhecimentos do coronel, produziu agilidade, rapidez e qualidade nos trabalhos, foi o que nós vimos lá. Mais de 700 moradias entregues em menos de um ano, nobre secretário de mobilidade que aqui está presente, e também o secretário do meio ambiente. Eu falo isso porque Montemor está na iminência de ser contemplado com 150 casas. O governo de estado entregou 700 casas em São Sebastião em menos de um ano. Uma casa com qualidade. Então, não tem como a gente não falar do trabalho que foi feito lá, coordenado com todas as secretarias, Rodrigues. Todas as secretarias do município envolvidas num só tema, que foi devolver para a população o mínimo de qualidade de vida. Coronel André Porto Rodrigues, foi sensacional ouvi-los e foi uma pena que eu não pude gravar com ele, inclusive, se possível, pode ser que vou tentar convidá-lo a vir nesse plenário para que possa nos ensinar e compartilhar a sua experiência, mesmo porque Montemor esse ano não teve aí as enchentes, mas nós sabemos que ela vai voltar. Então, parabéns a todos nós, parabéns ao Conexidades, parabéns ao Coronel André Porto Rodrigues. E só finalizando aqui, pegando um ganchinho da fala do nobre vereador Vitor Gabriel, Obi, a população do Santa Clara do Lago, era importante que eles tenham noção do que é a política. O nosso atual prefeito, ele foi eleito com uma diferença de pouco mais de 300 votos. Isso significa que o Santa Clara poderia ter decidido a eleição. Lá tem mais de 5 mil moradores, com certeza mais de 1.000 eleitores. Se eles se organizarem, eles conseguem decidir uma eleição em Montemor, sabia, Bi? Então fica aqui a deixa. Se organize, moradores do Santa Clara, se organize. Venha até o cartório eleitoral e demonstre para o político que vocês podem decidir uma eleição em Montemor. Com certeza isso fará com que a política tenha um olhar muito mais célere e eficiente no Santa Clara. Não que eu acredito que precise disso. Mas, quando nós temos um município que menos de 1.000 votos decide uma eleição, aquele bairro, se organizar, eles podem decidir uma eleição no município, fazendo com que eles possam ser melhor olhado por nós. Muito obrigado e conte sempre com o vereador Paranhos. Ah, só finalizando, eu também vou já me adiantar, Sindismor, parabéns pela nova sede. Estou acompanhando a nova sede do Sindismor, num local de mais fácil acesso, uma sede ampla, que eu estive lá junto com o Bi, e pelo que eu vi lá, vai oferecer mais serviços ao nosso sindicalizado, ao servidor público, com um olhar também diferente também para a população. Tenho o meu apoio e quando for inaugurar, estaremos lá presente. Parabéns à nova sede do Sindismor.
Obrigado, vereador. Concluindo os trabalhos às 18h04, peço aos novos vereadores que resistem presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Peço ao segundo secretário que faça nominal.
Como voto, o vereador Bruno Leite. A presença, né?
Presente.
Verdade, desculpa. João do Bar, registrar a presença.
Presente.
Alexandre já foi. Não? Alexandre Pinheiro.
Presente.
Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Entra na ordem do dia o requerimento de urgência especial número 41 de 2024, de autoria dos vereadores Alexandre Pinheiro, Beto Carvalho, Pavão da Academia, professor Adriel e professor Fio, que requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 73 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, conforme disposto na Lei 11.977, de 7 de junho de 2009, e na medida provisória de 1.162, de 14 de fevereiro de 2023, e também nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da outras providências.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo se discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Peço à vereadora Andréa Garcia que faça a leitura do seu relatório.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Né? Primeira vez que estou agora no microfone. Boa noite, nobres vereadores. Relatório especial. Projeto de Lei 73 de 2024, que chega a esta Casa Legislativa mediante a recepção do Protocolo 567 de 2024, na data do dia 7/6/2024, do Gabinete do Poder Executivo, o Projeto de Lei 73/2024, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações, aporte à contrapartida municipal e implementar o programa Minha Casa Minha Vida, conforme disposto na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e na medida provisória 162, de 14 de fevereiro de 2023, e também nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e de outras providências. A propositura visa autorizar o Poder Executivo ao programa Minha Casa Minha Vida com o Governo Federal nos termos da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, na medida provisória 162, 14 de fevereiro de 2023, considerando as instruções normativas do Ministério das Cidades, o presente projeto de lei visa possibilitar a concretização do projeto do Governo Federal contratado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, que visa beneficiar diversos municípios com a construção de diversas unidades habitacionais, um benefício de população de baixa renda de nosso município. Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que tem por finalidade criar mecanismo e incentivo à produção da aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos para famílias com renda mensal de R$ 2.640. Os beneficiários serão isentos do pagamento de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, durante o período da construção das unidades e também durante o período de encargos por estes pagos, se o município exigir o ressarcimento dos benefícios. As unidades habitacionais que serão construídas ficarão isentas do pagamento de alvará de construção, do ABIT e do ISSQN, incidente sobre as mesmas. Ficará assegurada a isenção permanente e incondicional do imposto sobre tramitação de bens, imóveis e do imposto de tramitação causa mortes ou doação, que tem como fato gerador de transferência das unidades imobiliárias ofertadas no citado programa. Vale ressaltar que o programa, além de transformar o sonho da casa própria à realidade, para muitas famílias vai ainda além, gerar emprego e renda ao nosso município, melhorando a qualidade de vida da nossa população e ajudando no desenvolvimento. Considerando, finalmente, a designação do presidente da Câmara no moldes do artigo 156 e 157 do Regimento Interno e artigo 29º da Lei Orgânica do Município de Montemor, apresento o presente relatório conforme segue inicialmente. Cabe ressaltar que o projeto foi devidamente analisado e encaminhamos para a deliberação do egrégio plenário, ao qual cabe a decisão final. Nessas condições, salvo o melhor juízo, entendo que a matéria se encontra em ordem, bem apresentada e sem óbice de vício ou que impeça sua apreciação, ou seja, em condição de ser apreciada por esse plenário. Plenário, vereador Mansur Assis, 10 de junho de 2024, relator Andréa Garcia.
Seguimos com a ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária nº 73 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, conforme dispositivo da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e na medida provisória 1.162, de 14 de fevereiro de 2023, e também nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da Outra Providência.
Coloco em discussão o projeto de lei número 73. Palavra, vereadora André Garcia.
Eu vou ser bem breve, né, falar para os nobres vereadores que é um projeto de moradia, né, habitacional para nossas famílias, para os nossos munícipes, que o governo federal está disponibilizando, e nós fomos contemplados com 150 e agora nós estamos sendo contemplados com 500 moradia. E eu vejo que essa medida provisória, né, que veio, ela veio para ajudar. Então, a nossa lei, ela é antiga e restrita. Então, dependendo da votação hoje, para que nós possamos acelerar essas moradias à população. Eu peço aos nobres vereadores aqui presentes que aprovem essa propositura. E é isso.
Com a palavra o novo vereador, professor Adriel.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de mencionar rapidamente o nosso apoio a esse projeto, argumentar perante a sociedade que está acompanhando a sessão e perante os meus nobres pares também, que nós estamos debatendo um projeto de lei que tem o objetivo de fazer um ajuste num ato normativo que dá a conexão e a devida autorização para o município para andar com o programa Minha Casa Minha Vida, tendo aprovado por essa Casa de Leis um dispositivo que versa aí sobre o enquadramento do município em respeito ao que diz aí a Lei 11.977 de 2009, que dispõe sobre o programa, e a medida provisória de 14 de fevereiro do ano passado. Tá? Então, isso que nós estamos votando está regulamentando isso. Tá? Então, a partir do momento que o município ele faz como uma contrapartida ao programa, uma doação de área própria para a construção desse conjunto habitacional, isso teria que ter algo previsto na lei municipal autorizando o Poder Executivo a fazer esse movimento. E é isso que nós estamos votando aqui hoje. Nós estamos votando a autorização ao Poder Executivo firmar um termo de acordo e compromisso, pela sigla TAC, né, que prevê aí o diálogo não apenas com a Caixa Econômica, mas com todos os bancos que estejam autorizados pelo Banco Central do Brasil a operar esse tipo de procedimento. Então, isso também precisaria ter uma lei municipal autorizando o Poder Executivo a fazer isso. Né? Nós estamos votando aqui a possibilidade, lá na frente, se houver a necessidade, do Poder Executivo fazer aditamento a esse TAC, de acordo com a necessidade que pode surgir lá na frente. Nós estamos votando um projeto que vai autorizar aí o Poder Executivo a desenvolver também outras ações complementares para estimular o programa, inclusive em áreas rurais e em áreas urbanas, futuramente. Então, resumindo, é um ajuste, tanto para esta fase do Minha Casa Minha Vida, que nós estamos vivendo aqui em Montemor, como se amanhã também surgir uma nova fase do programa, como a minha nobre colega que me antecedeu mencionou, que existe no horizonte do município a chegada aí de mais 500 moradias, nós já teremos aí uma lei municipal autorizando o Poder Executivo a caminhar com esta matéria. Então, ajustes importantes, que é o que diz principalmente a medida provisória de 14 de fevereiro de 2023, que diz que os municípios precisam ter essa regulamentação dentro de cada uma das cidades para poder participar do programa Minha Casa Minha Vida. E é isso que nós estamos deliberando e vamos certamente aprovar com toda certeza. Voto sim e peço aos nobres vereadores que votem favoravelmente a essa matéria. Obrigado.
Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir a matéria, coloco em votação o PL de número 73. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Entra na ordem do dia o projeto de lei número 65 de 2024, de autoria do vereador Paranhos, que dispõe sobre a denominação da rua 29 do loteamento Jardim Paviotti, Montemor, SP.
Coloque em discussão o projeto de número 65. Com a palavra, o novo vereador Paranhos.
Boa noite, nobres pares, pessoal que nos assiste e o pessoal aqui presente. Mais uma vez, é uma satisfação a gente ser o autor desse projeto que homenageia aí pessoas que de alguma forma colaboraram com o nosso município. Eu vou ler o histórico aqui do senhor Ivo Alves dos Santos. A vida do senhor Ivo Alves dos Santos é um legado de lutas, sacrifício e nobreza de espírito, entrelaçado com a simplicidade e a grandeza que só os corações verdadeiramente bons podem proporcionar. Desde a tenra idade, seus dias começavam entre os sulcos da terra, trabalhando ao lado de seu pai nas plantações no município de Taiobeiras, Minas Gerais. Esse contato íntimo com a natureza despertou nele uma paixão profunda pela agricultura e pela criação de animais, uma paixão que moldaria o curso de sua vida. Em busca de horizontes mais amplos, ele desbravou os caminhos até São Paulo, onde, na década de 70, encontrou não apenas um novo lar, mas também o amor de sua vida, Maria José dos Santos. Para quem não conhece, é a Zezé, que trabalhou tantos anos no nosso hospital. Saudações à ilustre Zezé. Unidos, enfrentaram os desafios da vida, construindo junto uma família e um lar repleto de amor e solidariedade. Seus dias como caseiro na propriedade do senhor Garrigós e como fiscal de cana foram testemunha de sua dedicação incansável ao trabalho e à comunidade. Mesmo em um bairro desprovido de recursos básicos como água encanada e eletricidade, ele ergueu com suas próprias mãos não apenas uma casa simples, mas um oásis de generosidade e partilha. Sua horta alimentando não apenas sua família, mas também outros lares. É um testemunho vivo de seu altruísmo e cuidado com o próximo. Além de suas responsabilidades diárias, Ivo encontrava tempo para se dedicar aos movimentos sociais e políticos, lutando incansavelmente por melhorias para seu bairro e suas adjacências. Sua liderança como presidente de bairro deixou marcas indeléveis de progresso e esperança, trazendo água e energia elétrica para onde antes reinava a escuridão e a escassez. Sua jornada mudou os rumos dos anos 90, quando, por questões pessoais, ele se viu obrigado a deixar para trás sua amada comunidade e iniciar uma nova vida em Sumaré. Lá, mais uma vez, ele ergueu-se das cinzas, começando do zero, vendendo hortaliças de porta em porta, até estabelecer seu próprio comércio, o bar e mercearia Recanto Feliz. Seu espírito empreendedor e sua bondade conquistaram o coração dos moradores, tornando-o uma figura querida e respeitada. Porém, o destino, por vez cruel, reservava-lhe uma prova final de sua coragem e devoção. Em uma fatídica noite de dezembro de 2006, sua vida foi brutalmente ceifada por mãos cruéis dentro de seu próprio estabelecimento. O choque e a tristeza que se seguiram em seu velório são testemunho do impacto profundo que sua partida prematura deixou na comunidade. Mas, apesar da dor, seu legado de amor e dedicação continua vivo nos corações daqueles que o conheceram. Os filhos deste ilustre homem, Márcia Muniz, Simone Alves de Santana, Sônia Cristina Alves Stort, Solange Alves dos Santos, Ivan Rogério Alves dos Santos, José Roberto Alves dos Santos, Daniel Rodrigues Alves dos Santos, são testemunhos vivos da virtude que ele cultivou e transmitiu. Em suas trajetórias, eles refletem os valores da integridade, dedicação, generosidade e resiliência que foram os pilares da vida de seu pai. Cada um, à sua maneira, honra e perpetua o legado e nobreza e retidão que ele deixou como herança. Assim, sua influência perdura não apenas em suas realizações, mas também na essência de seus filhos, netos e todos aqueles que tiveram o prazer e privilégio de cruzar seu caminho, que continua a inspirar e impactar positivamente aqueles ao seu redor, mantendo vivo o espírito e a honra de sua família. Senhores e senhoras, nobres vereadores, a gente lê a história dos homenageados aqui, né? E cada um, à sua maneira, nos emociona ainda mais. Aí nas últimas sessões, nós fomos aqui testemunho desse tipo de honraria. E essa, mais uma vez, ou por sua vez, impressiona a gente pelo exemplo que foi deixado para o senhor Ivo. Inclusive, sua nobre filha, Márcia Muniz, que com certeza os familiares não conseguiram chegar aqui a tempo, né, Márcia? Foi uma pena, mas que essa sessão, que esse vídeo, que a minha fala aqui, possa alcançar posteriormente aí o corações de todos da sua família, e eu agradeço por permitir que eu seja aí o propositor de tamanha honraria. Parabéns pelo seu pai, parabéns pela sua família, eu peço a todos os nobres aí que aprovem esse projeto. Muito obrigado.
Beleza, vereador. Parabéns pela propositura, de extrema valia, eu acho que merecedora. Parabéns aí para a Márcia. Mais algum vereador queira discutir? Bruno Leite, com a palavra.
Parabéns, Paranhos, pelo projeto. Parabéns a Márcia aqui presente, todos os familiares. Vi muitos rostos conhecidos ali, né, Márcia? Você é a cara da sua mãe. Muito parecida, tenho certeza que seu pai deixou grandes ensinamentos, uma linda história. Parabéns pela sua família. Tenho meu apoio e a minha aprovação.
Com a palavra, vereador Beto Carvalho.
Parabéns, vereador Paranhos. Márcia, sinta-se abraçada por nós aqui. Trabalhei muito com a sua mãe no hospital, a dona Mazé. Conheci seu pai naquela época lá. É um prazer votar sim nesse projeto para vocês, tá bom? Sinta-se abraçado novamente por nós.
Vereador Vitor Gabriel, com a palavra.
Parabéns novamente aí ao Paranhos pela propositura. Às vezes é difícil você receber uma homenagem dessa, né? Porque você queria que a pessoa estivesse aqui, né? Mas Deus sabe o que faz, deixou uma família aí fantástica, então é esse o conforto que a gente tem. Parabéns, Márcia, parabéns mais uma vez para isso.
Com a palavra, o novo vereador Nelson Almeida.
Parabéns, vereador Paranhos. Parabéns, Márcio Muniz. É uma honra estar votando sim nesse projeto.
Com a palavra o novo vereador, professor Adriel.
Quero mencionar rapidamente que votaremos sim a esse projeto. Estamos muito felizes em ser participantes com o voto para aprovação dessa homenagem, porque o seu Ivo agora terá o seu nome perpetuado na história do município. O nome dele já está perpetuado na mente e nos corações dos familiares, e agora terá uma rua terá a honra de ter o nome dele. É muito especial votar esse projeto, quando nós homenageamos pessoas sérias que têm um legado para a cidade e pessoas que estão ali dentro de um círculo de relacionamento muito especial, né? Eu não sabia, a princípio, lá atrás, coisa de uns 20 anos atrás, eu convivi muito com a Solange. Eu não sabia que a Solange era irmã da Márcia, né? E a Solange, uma pessoa muito querida também, e eu fico muito feliz em poder votar sim a esse projeto, fazer essa homenagem ao papai da Márcia, da Solange e de todos os familiares. Votaremos sim, com certeza.
Passa a palavra ao novo vereador Paranhos. O vereador faz um encerramento aí, não.
Mais uma vez, Márcia, parabéns a todos os nobres. Presidente, hoje nós receberíamos toda a família da Márcia aqui. Mas, excepcionalmente, nós tivemos uma sessão hoje que ela, até os inscritos para falar, não permitiu que houvesse tempo da família chegar. Mas leve a todos os seus familiares, Márcia, um abraço desse plenário, de todos nós, porque com certeza é uma satisfação. A gente que diverge aqui de muitos assuntos políticos, muitos assuntos que tem a ver com Sindesmor, mas tem uma coisa que esse plenário ele consegue separar realmente política daquilo que é necessário. E homenagear a sua família é necessário pela família que você tem, pelo que a sua família representa, pelo que você representa para nós, pelo que a Zezé sempre representou. É difícil achar um cidadão em Montemor, talvez, que não tenha sido cuidado pela sua mãe no hospital. Então, é uma satisfação gigantesca devolver isso numa homenagem para o patriarca disso tudo. Parabéns, Márcia. Manda um abraço para sua família. Muito obrigado.
Estão vendo se discutir? Coloque em votação o projeto de lei de número 65.
Como voto, vereador Alexandre Pinheiro?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Encerrada a sessão ordinária às 18h31. Convoco os senhores vereadores para a 20ª sessão, que será realizada no dia 17 do 6 às 17h30. Boa noite a todos.